Woodcraft, pontos trincados. Artesanato é arte e isso nem se discute. Mas o que trazemos no encontro de hoje é o olhar intenso e sensível do artista, de um artista. E quem foi que disse que precisa só fazer arte para ser artista? Viver pode ser a sua maior obra, se você quiser, se você assim o fizer. As formas de um artista se expressar remetem a tantas coisas, esbarram em tantos quesitos, abordam tantas nuances, tocam em tantos detalhes. Seja passando o dia atrás de uma mesa de escritório, seja cuidando dos seus, seja fazendo contas ou transformando palavras em textos, como eu, por exemplo, que sejamos, que nos permitamos a nossa melhor versão artista. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é pontos trincados. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e parece que a gente agora acertou na receita, né? Então não vamos mexer nela. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, do qual você pode ser um sócio assinante, onde nós estamos esperando por você de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em @betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Se você for um sócio assinante premium, você sabe que a gente tem alguns encontros paralelos também, mas aí só conversar com a gente que a gente explica tudo direitinho. Além disso, também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você está acompanhando e gostando. Conta pra gente! É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Agora sim, vamos ao nosso convidado. Hoje nós vamos conversar com ninguém menos do que Wander Mazotti. Ele que é diretor da WR São Paulo, responsável pelas principais feiras de artesanato do Brasil, entre elas a nossa amada Mega Artesanal, a maior feira da América Latina. Mas hoje ele está aqui para falar de um outro lado desse homem dos números, o seu lado artista. A conversa ficou maravilhosa, como todas as conversas com esse ser humano sensível. E a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta?
Olá, todo mundo. Bem-vindos ao nosso Podcraft. Hoje ele é o W da WR São Paulo, empresa de eventos responsável pelas principais feiras voltadas para o mercado artesanal. E, claro, a nossa amada Mega Artesanal. Simplesmente a maior e mais variada feira do setor em toda a América Latina. Na verdade, no mundo, né? E, como toda mente realizadora, é sensível e criativa. Hoje, o que ele traz aqui não é a nova data da feira, não é o tamanho do pavilhão, não é o número de visitantes de cada parte do Brasil e do mundo. O que o traz aqui é o seu trabalho artístico, seu amor e seu talento para as artes plásticas. Sabe aqueles sem fim de exposições das feiras? Sabe aqueles artistas regionais que nos fazem resgatar o orgulho de ser brasileiro e pertencer a um povo tão sensível e criativo? Ele também. E tem mais, muito mais. Tem um novo site, um novo perfil no Instagram voltados para a arte, criado pela WR São Paulo, seu primeiro livro, e em primeira mão, o seu segundo livro. Muito obrigada, Wander, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no Podcraft.
Oi, Beth, bom dia para a Faiga também. Vocês não imaginam, sei lá, a alegria, a honra de estar participando desse programa com vocês, né? Eu que sempre trabalho muito nos bastidores das nossas feiras, eu sempre cuido de uma parte que não aparece muito, que é a parte financeira, a parte de administração de pessoas e tal. E então, as pessoas não me conhecem muito, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e conversando a respeito desse nosso novo projeto.
Wander, vamos começar do começo. Desde quando você se entendeu artista e quais os trabalhos que você cria?
Bom, eu vou lhe dizer, eu sempre flertei muito de perto com a literatura. Eu sou um leitor voraz, né? E se você não lê muito, você não consegue escrever razoavelmente bem. Uhum. Vocês duas que são jornalistas com uma longa experiência de vida sabem que é isso mesmo, né? Então, eu tenho uma relação muito próxima com a literatura de muito antes. Sem querer, sei lá, demonstrar a minha idade de um sexagenário. Eu fazia parte de círculos do livro, putz, na época da universidade. E ali eu tive muito contato com a literatura latino-americana. E ali foi o que sempre me instigou a ler muito mais, porque tinha, sei lá, Gabriel Garcia Marques, tinha Mário Vargas Llosa, Pedro Páramo, Jorge Luiz Borges, e por aí, os mexicanos, Otávio Paz. Então, essa galera muito brilhante de escritores sempre fez muito parte da minha formação literária. Né? Eu sempre tive como sonho escrever boas histórias, mas aí quando você mais lê pessoas muito importantes, muito clássicas, você fala, nossa, eu preciso melhorar muito para um dia editar alguma coisa. Isso é um negócio que vem carregando comigo. Eu não sei se vocês escrevem coisas que guardam nas gavetas, eu tenho muita coisa guardada, que aos poucos eu vou retirando, vou relendo e falo, nossa, como isso aqui não era bom, como isso aqui pode ser melhorado, pode ser atualizado. E, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, um grupo de amigos, eles vão pegar minhas poesias, fizeram uma edição bem artesanal, e a gente fez um lançamento num bar. Foi muito legal, porque uma série de amigos, eu nem sabia o que estava rolando. E a partir dali eu falei, pô, tem que ter pessoas que gostam do que eu escrevo, né? E nunca parei de escrever. Quando foi em 96, pra você ver quantos anos faz isso, né? Meus filhos estavam pequenos e tal, e tinha aquela grande discussão da preservação da Mata Atlântica, do Mico Leão Dourado, que era um grande ícone da época, né? Eu pensei assim, puxa, eu preciso deixar um legado escrito para esses meninos. E aí eu fiz um livro infantil que chamava Furo de Reportagem. Olha que legal, tem tudo a ver com vocês, né? E esse livro, tipo assim, tinha a ver que era um trabalho escolar onde os alunos tinham que pesquisar sobre as águas poluídas do rio, sobre as matas que estavam sendo queimadas. Pegava uma fauna que voa, uma fauna que nada, uma fauna que corre. E eu achava que isso aí tinha que ser o grande legado. E esse livro foi muito bacana, porque ele acabou sendo editado em algumas escolas do interior que usavam o texto desse livro numa discussão com a criançada. Então, isso aí foi muito bacana. Isso aí passou muito tempo. E, de tempos em tempos, eu entrava no site para tentar descobrir se tinha alguém que tinha esse livro. Aí ele aparecia em sebo, sendo vendido por R$10. Aí eu ia lá e recomprava. Entendeu? Então, esse era o grande lance, né? Escreve, guarda.
Aí você foi muito visionário, né?
Pois é, que estava uma discussão muito forte na época, né? Uhum. E que permanece até hoje, né?
Sim.
Permanece até hoje. Você vê, em 96, isso aí foi quando teve a Rio Mais 20, se não me engano, mais ou menos dessa época.
Rio lá é de 92, né?
Mas 92, então estava um período de muita discussão.
Era bastante, era forte o tema, né? Assim.
E aí, a partir daí, você vai escrevendo e guardando, escrevendo textos e guardando e tal, até que, sei lá, 5 anos atrás, eu passei a fazer parte de um coletivo de arte contemporânea. Eu caí meio de paraquedas nesse grupo. É um grupo de... são vários artistas... de talentos variados, de formações variadas, que me aceitaram muito bem, né? Que eu tinha, sei lá, saído recentemente de uma tragédia pessoal, né? Que eu tinha perdido uma sobrinha numa morte super esquisita, e a Júlia, minha filha, falou, putz, pai, vai fazer aula lá com a turma, que vai ser legal, que você vai poder extravasar, não sei o que, e estou lá até hoje. Né? E com esse grupo, eu já participei de 10 exposições coletivas, com temas variados, que o professor Valdo fica sempre buscando novas alternativas, novos pontos de exposições, e o que é muito legal. E ele me estimulou muito, aí comecei a mostrar alguns temas, algumas poesias, e ele falou, pô, Vani, vamos trabalhar nisso, né? E aí eu fiz uma individual baseando imagens fotográficas, algumas telas, algumas pinturas, misturada com poesias. E aí, começou, né? Eu falei, putz, acho que tá na hora de começar a conhecer um pouco mais para fora. E aí, oi.
E assim, você já participando de tantas coisas assim, esse olhar mais apurado das pessoas que frequentam as feiras da WR, já puderam ter contato com algumas das suas obras, né? A WR atua no mercado há mais de 16 anos e um pouco menos do que isso, vocês começaram a colocar exposições na feira. Como é que fica o coração desse artista, então, em meio a tantos profissionais regionais atuando de formas tão diferentes e por meio de tantas expressões artísticas? Foi você que foi até eles, eles que foram a você, como que isso aconteceu?
Olha, na realidade, isso aí, tipo assim, tanto eu como a Rita, nós sempre gostamos muito desse tipo de coisa, né? Tipo assim, nós somos visitantes contumazes da Pinacoteca, do MASP, do Museu de Ipiranga, do Museu da Língua Portuguesa, quantas vezes nós não fomos lá, né? E a gente sempre teve esse anseio de dar espaço para quem, num espaço que era nosso, né? E aí, o que aconteceu? No começo, nós que íamos atrás. A gente pensava assim, nós precisamos pegar alguém legal na área de cerâmica. Puxa, aí a gente batalhava, ia atrás, conseguimos, aí na área de pintura, e a feira foi crescendo, né? E aí as pessoas começaram a nos procurar. Né? O próprio Renan, que era da Sutaco, ele fez contato com o pessoal dos figureiros de Taubaté, os ceramistas lá de Apiaí, e por aí foi, né? Um dia nós fomos porque meus pais, meus avós eram do interior de Minas, né? Aí nós ficamos sabendo de uma feira que tem uns teares mineiros trabalhando. Falei, eita, nós precisamos ir lá. Que era justamente onde minha avó paterna morava. E aí nós fomos lá, foi muito legal, porque resgata valores de infância. E fizemos um convite para os teares mineiros virem para a Mega. Então foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Aí teve uma que foi muito legal, que tipo assim, a gente sempre curtiu muito música brasileira, de boa qualidade e tal. E eu tinha uns cartões desenhados pelo Eliphas Andreato, quando Elis Regina morreu, que a gente estava no Centro Cultural São Paulo e tinha os postais, que eram postais que tinham capas do CD dela, eram negócios muito legais. E aí surgiu a ideia de a gente fazer uma homenagem para Eliphas. E aí nós batemos na porta dele, ali na Pompeia, ele nos atendeu super bem, e aí partiu essa ideia de fazer homenagens, né? Aí fizemos com o Rolando Boldrin também, que ele tem um monte de... A atuação dele é muito próxima, né, com artesanato. E as coisas foram andando, né? É como um fio de uma meada que você vai puxando e ela vai te trazendo coisas novas, né? E aí pessoas super especiais nos procuravam. Olha, tem uma exposição sobre festa junina. Puxa, traga, né? A gente vai arrumar um espaço para você. E tinha anos que a gente fazia 15 exposições. Né? A Cissa Mora fez um monte de releituras, ela mesma fez uma releitura das obras do Eliphas Andreato, né? Uhum. E por aí foi, é muito legal. Para quem, depois que a feira está rolando, mais legal para mim, assim, claro, você vê que está tudo bem, as pessoas aprendendo, fazendo cursos, vendendo, é visitar e olhar as exposições com um olhar de... Você fica elevado, né? Você fala, olha que bacana. Para você ter uma ideia, nessa do Eliphas tem um caso muito interessante, que nós fomos procurados por uma pessoa que trabalhava com o Osmar Santos, não sei se vocês lembram do Osmar Santos, que era aquele locutor esportivo e tal, e ele expôs quadros na Mega, que ele estava curando de alguma parte das enfermidades dele com pintura. Uhum. Né? E aí o Eliphas conhecia o Osmar Santos, fazia muitos anos que eles não se encontravam. E esse encontro aconteceu na Mega. E foi um negócio muito emocionante, dos dois se abraçando, o Eliphas se propondo a ajudar ele nas aulas de pintura, de criação. Então, a Mega tem história de exposições, são sensacionais, né? Sensacionais.
Agora, falando em feiras, não é segredo para a gente, que tem o maior orgulho de contar que é a gente que faz a revista da Mega, né? E para quem não sabe, não leu o expediente das duas últimas capas da revista digital, são obras do Vander, que estão ilustrando essas capas. Vander, conta pra gente um pouco sobre essas obras, como elas foram feitas e como que elas foram escolhidas, né, para serem as da a imagem da Mega.
Na realidade, quando eu fico envolvido com algum trabalho de pintura, colagem, de escrita, então, eu fico tentando me inserir muito no momento atual que a gente está passando. Né? Então, se você olhar essas duas capas, elas têm muito a ver com, sei lá, mistura de cores, que eu acho que tem um pouco a ver com humor. Uma delas tem uma lâmpada pendurada, que eu acho que a gente tem que buscar essa luz. Tem o lance dos passos, né, que acabam batendo quase numa parede, que tem um pouco a ver com o momento, pelo menos, que eu estava vivendo, entendeu? E é mais ou menos isso, entendeu?
As você técnicas vai... delas são colagem e óleo, não?
Essas são colagem e pintura. Uhum. Porque olha o que acontece. Tem muitas imagens que estão ali, que são fotografias, são recortes de fotografias que eu fiz. Uhum. Né? Então, eu normalmente, eu estou sempre fotografando piso, pedaços de jardins e muros, que eu acho que são as grandes telas para você poder usar, né? Que você pega todas as regularidades das pedras, do cimento, dos tijolos, marcas, né? Que tanto o ser humano como a natureza foram deixando pelo chão, né? Então, normalmente, essas imagens estão aí, são fotos que eu tirei de algum muro, de algum piso. Eu tenho uma impressora que é totalmente maluca, você manda imprimir em preto, ela imprime em amarelo, e eu ficava tentando corrigir.
Ela é artista também.
Ela é doida, Faiga. Ela não obedece, cara. Aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou aproveitar a insanidade.
Jogar a favor,
impressora,
né?
E jogar a favor. Então, muita coisa do amarelo, essa impressora que imprimiu do jeito que ela quis. Ela não teve o menor pudor de me obedecer. Foi bem
ela
isso.
Ela que deu o som isso. Da obra.
E aí, você vai juntando, né? Você vai
inteligência artificial.
É mais ou menos isso. Mas... ou desobediência.
É.
Normal, alguma coisa do tipo.
Que maravilha. Ô, Wander, e assim, você trabalha... A arte contemporânea, né? Ela, muitas vezes, dentro das escolas, ela acaba se confundindo um pouco até com o abstracionismo, né?
Sim.
Você também faz uso das texturas... Você acabou de falar que fotografa, cola, pinta, né? Faz de tudo um pouco.
Sim.
Eu sei que você também participa de grupos de estudo, né? Com o Valdo e no MASP e tudo mais.
Sim.
Eu queria que... Tem alguma escola artística que te inspire mais, você acha?
Olha, na realidade, putz, eu não saberia te dizer. Eu gosto muito, muito assim. Eu acho que é o trabalho que o Bank se faz com as... Com os grafites pelo mundo, né? Ele, eu acho que é o grande nome, porque ele mistura, sei lá, um desenho muito bacana, uma crítica social muito mordaz, ele mistura crianças com balões de coração vermelho, putz, é sensacional. Eu não sei se ele faz parte de alguma escola, né? Ou talvez no futuro ele venha a ser, né, reconhecido como tal, né? Eu acho que o que mais me dá, sei lá, vontade de ver, eu tenho até um livro dele, para você ter uma ideia. Cada vez que eu folheio, você fica mais encantado de saber como fez, e o que é pior, né? O grafite o cara faz correndo, né? Ele faz na noite, ele faz na madrugada, ele é perseguido pela polícia, perseguido pelo dono do muro, não é? Então, e outro, eu acho que esse também, é o perfil de São Paulo. São Paulo é a arte urbana. Não é por acaso que o Cobra é daqui, os Gêmeos estão aqui, tem uma série de grafiteiros desconhecidos e que fazem trabalhos maravilhosos. Uma vez nós íamos fazer um muro de grafite na Mega. No fim, acabou não dando certo. A gente ia empastelar o pavilhão inteiro com grafite. Né? No fim, acabou não rolando, porque a gente não conseguiu contactar as pessoas com um tempo hábil e não rolou. E também tinha um pouco a ver com o aroma, o cheiro das tintas, né, que não ia ser muito legal, nós abortamos essa ideia. Mas eu acho que é o grafite que mais me encanta.
Ah, incrível. Mergulho mesmo.
Mas agora conta pra gente, você já falou assim, teu processo criativo, você já falou sobre o de você andar por aí fotografando, se inspirando, vendo painel, vendo o chão, né? Mas o processo criativo, aí como que você une... De repente, dando o estalo daquilo ali acontecer.
Beth, não sei te dizer, honestamente. Né? Porque, normalmente, quando eu estou fazendo algum trabalho, eu estou muito só num subsolo da minha casa, que eu chamo de Cavern Club, que eu fico ali põe música instrumental para ouvir, cantores e cantoras que me fazem bem, e vai surgindo. Na realidade, eu fico sempre pensando, na realidade, eu não penso o que eu vou fazer com aquilo. Eu penso que vai fazer legal. Assim, nem todo mundo vê as coisas que eu faço, né? E aí tem um lance de egoísmo muito forte que eu faço para mim, né? Ah, de vez em quando meus filhos entram lá, falam, pô, que legal, não sei o quê, igual já pegaram quadros meus, levaram para casa, eu acho isso muito bacana, né? Pô, esse aqui combina lá em casa, puf, pega e leva, eu falo, ó, esse é do meu neto, esse não venda, né? Então, é um processo mais, Beth Feiger, começa primeiro com a literatura, depois eu vou tentando chegar no, sei lá, na moldura, né? Onde vai ser aplicado isso? É mais ou menos assim que funciona.
Entendi.
Eu tinha te falado, né? Que eu tô com um livro prontinho, só tô buscando o editor.
Fala primeiro do primeiro livro, como que é? Porque esse já é o segundo. Então, como que foi o primeiro? O que ele traz? Que ano que ele foi produzido? E como a gente pode adquirir?
Então, os antigos, putz, eu tenho alguns infantis, alguns que eu posso mandar para vocês. Isso é tranquilo, eu tenho lá em casa, que eu andei readquirindo no sebo. Esses eu tenho, quando se vocês me passarem o endereço, eu mando pelo correio para vocês.
Oba.
Inclusive, esse eu quero ver se eu faço, porque a ilustração não foi feita por mim. Foi feita pela editora, muito tempo atrás, e na realidade, precisa ser refeito, talvez. Não sei. Uma linguagem 96 é totalmente diferente de 2021, 2022, né? Uhum. Mas esse eu mando para vocês, fica tranquilo.
Oba.
O de poesia que foi lançado num bar, putz, eu tenho um único exemplar que nem sei onde está, você quer saber?
Tem um que mistura... Não, o primeiro não é um que mistura poesia e... obras.
Acho que são os mais recentes.
É isso, que ainda não foram editados, entendeu? Esses estão prontos, já foram feitas todas as ilustrações, foram feitas todas o design gráfico. Na realidade, são quatro livros que estão quase prontos. Dois eu vou dar, quero ver se eu dou sequência esse ano, e deixar dois para o ano que vem.
Mas você lançou um ano passado, o ano em 2018, não foi? Que você lançou um bonitão?
Sim.
É esse.
Mas aquele lá fazia parte de uma exposição.
Ah, tá.
Aquele fazia parte da exposição, entendeu? Ele era como se fosse o folder da exposição, onde tinha foto.
Quem foi, conseguiu, quem não tem, não...
Não, esse também tenho. Eu tenho também desse. Não, eu encaminho para vocês.
Esse é 2018, né?
2018, foi.
Isso.
Agora eu entendi o que vocês estavam falando.
Agora você está preparando um que eu já tive a honra de ver a capa. A gente já viu a capa, que, nossa, tá linda, gente. Tô passada. Mas ele tem uma história que é mais bacana ainda, que é onde você mistura os haikais com as suas andanças aí pelo mundo que você viu. Conta um pouco pra gente sobre isso.
Então, essa imagem da capa é o chão de uma calçada lá no Recife.
Olha isso.
Que praticamente em frente ao pavilhão. Então, o livro tem muitas imagens do chão do pavilhão. E antes da montagem, é igual a Rita fala, né? Pô, você vai tropeçar, tanto ficar olhando pelo chão. Mas o chão tem muita, muita coisa legal que você faz um recorte. Nesse livro aí, deve ter umas 12 imagens que é o chão do pavilhão. É pedaço de cabo elétrico que está no chão, é uma poça que refletiu a janela, refletiu o telhado, é uma pegada de uma bota de um dos montadores. Quando eu te mandar depois, vocês vão ver. Então, é isso. E aí, eu criei esses haikais ao longo dos últimos 2-3 anos, que são coisas que vão me incomodando de uma forma e de outras vão me deixando mais ou menos feliz. Olha que legal, tal. Então, esse primeiro que está na capa, que é o muro, é um muro aqui perto de casa. E eu fiz uma colagem dele como se fosse uma homenagem ao grafite, né? Porque a ideia desse livro é que a palavra do primeiro verso, a última, ela tem que rimar com a linha do segundo.
Isso é a estrutura
e a quarta,
do haikai.
É que o haikai normalmente são de 3 versos, né? Isso eu fiz de 5, né? E a quarta rima com a quinta. E a ideia era que eles sempre fossem meio antagônicos. Ah, era para ser isso, mas hoje não é assim. Ou não era para ser isso, hoje é assim. Essa foi a ideia. Então, tipo assim, tem alguns contextos políticos, tem algumas coisas com abuso de menores, tem uma coisa a ver com greve de estudantes, para você ter uma ideia, greve de estudantes foi 3 anos atrás. Então, quando estava acontecendo isso, a invasão das escolas públicas, aí esse haikai saiu de lá. Então, eu reuni 62. E desse 62, tem fotos de parte do corpo humano também, tem muito, muito muro, muito piso, que ele te dá suporte para você escrever em cima. Uhum. Né? Tem um riozinho perto da minha casa que ele faz uma curva linda com umas árvores lá também, eu fotografei. Então é isso, então são esses haikais, eles são tipo assim, ele fala tanto de um quilombola como de uma porta-bandeira de uma escola de samba, uma greve de estudante, até
e é legal
senador,
o teu olhar de você conseguir juntar aquele teu olhar daquela imagem, daquele momento que você capturou, com o teu sentimento expresso dentro de, por meio de palavras. E você conseguir conciliar isso é uma coisa muito, muito singular e sensacional, né?
Então, mas aí você vê, né? É que, tipo assim, tem muito material, isso bem da verdade, né? As notícias fluem o dia inteiro. Nesse livro tem 2 textos sobre Mariana. Pô, que não tinha nada que me indignou mais na época, né? Aquele desastre de Mariana.
E continua, né? Porque isso não teve solução.
E continua, e
é
totalmente
atual.
Sem soluções, né?
É. Isso que é mais doido.
E totalmente sem solução, né? Igual lá o de Sobradinho, né? Pô, nós tivemos no Inhotim, sei lá, 5 anos atrás, que era um patrimônio mundial, correndo risco de pé debaixo de lama, né? E parece que as coisas passam. E eu te confesso que eu não sei que destino teremos todos nós nessa história, né? Então, eu fico tentando registrar essa indignação em versos.
E está fazendo isso lindamente.
Então, não, o trabalho fica muito. O livro acho que vai ficar bem bonito.
Eu tenho certeza. E quando que ele vai? Quando você lança ele?
Na realidade, o que aconteceu? Ó, a diagramação e o design gráfico já tem inteirinho pronto. Né? 4 pessoas se propuseram a escrever no livro. O próprio Valdo, a Rita deixou uma mensagem, eu tenho uma amiga, Maristela Maffei, que ela era dona de uma assessoria de imprensa, ela é amiga nossa de 300 anos, e o Antônio Carlos, que é um educador. Então, essas 4 pessoas escreveram, já foi para revisão ortográfica, tudo, já conseguiu ISBN na Câmara Brasileira do Livro. E agora vou partir para cotação de impressão.
Agora vem a parte cara, né, Wander?
Eu vou orçar a gráfica e ver. A ideia é que talvez na feira de novembro estejam alguns exemplares a ser vendidos, mas na realidade eu não tenho muita expectativa de venda. Né? Isso aí eu tenho expectativa de deixar registrado, dar para os amigos, sei lá. Eu vou ver o que acontece.
É mais um filho, né, Wander?
É mais ou menos isso.
Ô, Wander, e o site e o novo perfil lá no Instagram, que é o WRArt?
Você então, quer ouvir rapidinho dos outros 3 livros que estão quase prontos?
Sim, lógico.
Muito.
Tá. Eu tinha até falado com a Beth, um tempo atrás, que eu tinha feito um texto infantil quando nasceram meus 2 primeiros netos.
É verdade.
que era um livro em forma de poesia, de alguns animais conversando entre si e discutindo o sol, que estava de uma forma diferente aquele dia. Então, assim, essa ilustração já está pronta, ele deve ir para a gráfica junto com esses haikais, se der tudo certo também.
E, aí, e as ilustrações dizer, você que fez também para infantil?
Não, essa não. Tem a Alessandra, que trabalha comigo há muitos anos, né? Ela lá de Brasília conseguiu um ilustrador, foi super camarada, fez um preço super em conta. Eu acabei fazendo com ele, eu gostei muito do desenho dele, o traço dele. Ficou muito legal, ele captou muito bem a ideia que eu tinha pensado. De... Eu tentei ilustrar, mas não consegui. Tava todo mundo do submundo, assim, os desenhos, sabe? Falei, putz, não tem nada a ver. Aí eu abortei a ideia, né? Então, e tem dois que devem sair pro ano que vem. Um, ele vai ser de poesia com imagens também. Esse vai ser um livro totalmente branco e preto. Então, são imagens de telas que eu fiz, de desenhos. Então, meia página tem um texto, tem uma poesia, na parte da direita tem uma imagem. Esse já está ficando maior do que eu imaginava, está com 80 páginas.
Nossa.
Aí eu preciso, preciso ver, está dando aqui umas 40 poesias, não sei o que e tal. E esse livro, eu gostei muito da concepção dele, porque o grande lance desse livro para mim, ele deve chamar Artífices, esse livro. Eu imaginei uma praça pública, tipo Praça da República, onde tivesse pessoas oferecendo seus trabalhos artísticos para quem passasse. Então, tem lá o Fernando Pessoa oferecendo poesia, voltas para Lisboa, tem o Santos Dumont oferecendo um voo sobre Paris, Milão, Roma. Então, eu reuni, acho que 90 pessoas. E aí vai, desde escritores famosos, tem o Da Vinci, tem o Chico Buarque, tem o Milton Nascimento, tem o João Gilberto. Então, tem uma série de personagens, como se estivesse numa grande feira livre, oferecendo seus serviços, ensinamentos. Aí tem Rui Barbosa, tem, sei lá, Rosa de Luxemburgo, tem um buzilhão de pessoas. Esse é o mote desse livro, por isso que vai chamar Artífices. E junto a eles tem mais uma série de outros poemas que eu quero reunir todos eles num lugar só.
Caramba, é obra, hein?
E o último, que esse ainda está quase finalizando, eu criei um alter ego comigo no período que eu estava de muleta, mancando, usando bengala, e transformei essa personagem que manca pelo mundo. Então, ele participou da queda do Muro de Berlim, ele teve um romance com a Julieta do Shakespeare.
Olha isso!
Ele convive com o dono da banca de jornal, que eu compro revista e jornais todo domingo lá com ele. Eu tenho esse personagem. Então, ele está solto pelo mundo.
É um cavaleiro errante.
E sempre com a bengala. Ele acaba sendo amante de uma prostituta que vai lançar ações na Bolsa de Nova York.
Mas aí é texto ou é poesia?
É texto.
São textos de duas, tipo, três romance? Páginas.
É, mais ou menos. Eles são estanques, né?
Crônicas, alguma
coisa. Tem um velho rabugento na praia que fala, não quero mais saber de redes sociais. E aí ele se arrepende que ele perdeu os aniversários dos amigos. E por aí vai. Uma série de cenas do cotidiano de um sujeito que anda de bengala por aí, louvando uns e brigando com outros. Muito isso. São os quatro projetos que estão. Os outros dois devem sair para o ano que vem.
Poxa, e é lindo, né? Porque andar de bengala, ele tem toda uma simbologia de você ir mais devagar e aí ter tempo de observar tudo, né?
Sim, você deixa pegadas diferentes, né? Onde você pisa.
Olha, gostei, então, já quero.
E aí são temas, né? São temas que são muito caros para mim, sabe? Tipo assim, tem uma outra passagem que uma menina, ela é quase violentada dentro do ônibus coletivo, ela se defende de uma forma muito legal. Tem um mendigo que vai sentar para jantar, almoçar num restaurante dos jardins, entendeu? Então, tipo assim, são algumas contravenções que eu gostaria que ocorresse e que eu acho que poderia ser legal. Um mendigo que fala francês num restaurante dos jardins. Então, isso. No fim, eu me divirto com essas histórias, né? Bem, de verdade, é isso mesmo.
E é tudo absolutamente possível, apesar, né, de ser...
Sim, sim, do jeito que está hoje, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É, teve uma época que eu fiz uma continuação de uma graduação na FAP, lá do centro, em frente ao Largo de São Francisco. Pô, e tinha um morador de rua lá, que ele ficava sentado, encostado na parede lá, e a gente saía da aula e ia conversar com ele. Ele ficava do lado do pipoqueiro. Putz, era um cara super inteligente, e ele dava pitaco nas aulas de marketing da gente. Eu não sei se ele era um personagem que ele tinha criado, que estava ali, mas não era época de pegadinha, então era bem real. E ele dizia que tinha trabalhado numa agência e tinha pirado e virou homem de rua. Então você vê, né, a quantidade de personagens malucos, maravilhosos, que tem por São Paulo, né?
Os atores, eles costumam fazer laboratório assim, né? Andando pela rua e observando as pessoas. Né?
É isso. Bom, podemos falar do site agora, então.
Então, conta pra gente como que surgiu essa ideia e como que tem sido os resultados do WR Art e do @wr.art.galeria.
Tá. O site surgiu, foi uma ideia minha, né? Conversando com a Rita e tal, porque quando a gente formou esse coletivo, e por a gente tá muito enfronhado com o mercado de feiras, né? Tem algumas feiras internacionais que elas são muito caras para participar de uma forma individual. Não era no meu caso, nunca tive a pretensão disso. Mas eu sempre pensei, um coletivo pode dar certo. Esse foi o mote inicial. Por quê? Quando a gente participou de feiras de artesanato pela América Latina, notadamente Chile, Peru e México, pô, a gente conseguia comprar um estande coletivo e levava artesãos da Mega para lá. E essas pessoas sempre fizeram muito sucesso, tanto pela qualidade do produto, como pela própria curiosidade de brasileiros artesãos saírem aqui de São Paulo e para lá na cidade do México, né? E ainda vender produto, ainda dar curso, levando nossa cultura. E esse tipo de coisa foi transportado para esse grupo de arte contemporânea. Né? E aí eu fiz a proposta para o Valdo, falei, Valdo, você faz a curadoria, escolha quem participa num primeiro momento.
Valdo, só para a gente esclarecer, é o Valdo Bravo. Né?
É o Valdo Bravo, isso, ele mesmo, que é o professor e o dono da ContempoArte. Né? E ele, junto com mais dois curadores, eles começaram a decidir obras, decidir autores, e a gente montou um grupo de 12, inicialmente. Né? Que a ideia é que, mais para frente, esse grupo seja multiplicado. Mas a ideia basicamente era essa, vamos fazer um coletivo e criar um site para divulgar esse trabalho de venda e de mostrar o trabalho de todo mundo. Né? A expectativa de venda, Faiga, é meio complicado, porque a gente sabe o tanto que é difícil você vender obra de arte, ainda mais num período desse, com pessoas que, tipo assim, são altamente criativas, tal, mas você sabe como é que é. A obra de arte vai muito do gosto da pessoa que quando vê. E se você não vê essa obra fisicamente, você não tem noção, talvez, da grandeza dela, dos detalhes que a mostra virtual não te permite, né? Então, o site tá sendo bem visitado. É legal que ele tem recebido muitas visitas de mulheres, principalmente no Instagram, pessoas de outros países. Foi legal que o pessoal do Chile nos descobriu. Então, tem muita galeria entrando em contato conosco, comigo principalmente também, alguns artistas, alguns pintores. E tá assim, ele tá muito embrionário ainda, né? Nós colocamos lá 10 obras de cada artista, fizemos um vídeo, e a ideia é que, assim que possível, esse coletivo compre, sei lá, um stand na feira do Uruguai, que é uma feira de arte contemporânea muito legal. E você sabe como é que é, em grupo nós somos muito mais fortes. Uhum. Né? E aí depois talvez a feira da Cidade do México, que é uma feira muito forte também.
E a ideia era essa mesmo, né, Wander? Aproximar o artista dos interessados, né?
Sim, sim. Né? qualquer megastar em qualquer área, ele, claro que ele ralou muito junto com o talento para poder chegar onde chegou, né? Então esse é o primeiro passo que nós demos, né? Foi o primeiro passo para ver até onde vai, né? Eu tenho recebido um super apoio deles e tal, ainda a gente não conseguiu realizar negócios, mas pelo menos o site está sendo visitado, as pessoas estão tomando conhecimento. E hoje, né, tem também toda aquela história, não sei se vocês estão acompanhando, do tal do NFT,
não.
Que é aquele token não fungível, que é a venda de obra de arte de, com moeda, com criptomoedas.
Ah, entendi.
Então, isso é um negócio muito bacana, que tipo assim, aqui no Brasil está começando, né, e eu tenho estudado muito esse tema para ver até onde a gente consegue inserir essas nossas obras nesse grande mercado virtual mundial das criptomoedas, né? Uhum. Serviço não falta, artista. Entendeu? Oi?
O economista artista.
É, pois é, menino. Você tem que estar atento ao que está acontecendo, né?
O movimento.
Essas novas, né? Essas novas moedas estão acontecendo pelo mundo. É, tudo indica que elas são seguras, né? Mas para quem está numa geração mais avançada de idade, é difícil você acreditar, né, que uma criptomoeda que você não pega, que você não vê no banco, que você não apalpa, seja tão verdadeira quanto aquela que você acredita no lastro de ouro dos bancos. É difícil, mas você tem que conviver com elas hoje.
Eu também acho que é tudo uma questão de hábito e de educação. Conforme a gente tá, vai aprendendo o que está acontecendo e a gente vai comunicando, sim, as pessoas vão se inserindo. E a gente também precisa entender, eu acho que o brasileiro em si, o hábito da compra de obra não é muito usual, né? A gente não tem muito costume de comprar obra de arte e incentivar. É uma parcela mínima da população que tem esse hábito mesmo de comprar. E talvez, assim, é só uma questão de tempo. Mas o que é legal é uma questão de tempo aliada à comunicação. Você vai... você vai poder ter a perspectiva, né?
Sim, sem dúvida.
A médio prazo, você tem um bom retorno por esse movimento.
A gente sabe que nós temos um grande caminhar pela frente, né? Uhum. É aquela tal história, para você correr uma maratona, você tem que dar o primeiro passo, né? Não tem outro jeito a não ser esse início, né? Então, a gente está estudando uma série de novas ações, nós começamos agora colocar junto a um fundo artístico uma frase ligada à arte. Essa semana que passou a gente fez uma frase do Ferreira Goulart, né, que a arte existe porque a vida não basta, né, que é um negócio muito legal, a gente teve muito retorno disso. Agora nós vamos começar a colocar frases de poetisas, de artistas consagrados. Eu e a Rita nós estamos fazendo uma grande seleção de trechos de pequenos trechos de poemas da Florbela Espanca, tem a Isabel Allende, e por aí vai Clarice Lispector, Lia Luft. Nós estamos pegando assim, várias, nós vamos focar em frases femininas, que tipo assim, que é onde a gente vê, onde tem, a doçura está mais impregnada, né? Uhum. As coisas são latentes, então é muito bacana isso.
E não podia ter melhor parceira de criação do que a Dona Rita, né?
Pois é. Na realidade, ela é minha primeira crítica de obra, né? Ela fica na sala, eu subo lá do...
E daí a gente sabe porque a qualidade é de primeira, porque passar no crivo de Rita já
é
sucesso.
Mas eu também não sou fácil, não, viu? Ela gostar.
Mas a gente já viu que vem coisa muito boa por aí. Agora conta pra gente uma coisa, Wander. Como que a pandemia influenciou? Eu acho que eu tenho a resposta, que deve ser o tempo, né? Vocês terem tempo para poder, sim, dar vazão a todas essas possibilidades. Mas como que a pandemia influenciou diretamente por Wander?
Olha, eu tenho do meu lado, né, a Rita Iden também, um grande diferencial para São Paulo. Nós moramos muito próximo de onde nós trabalhamos, né? Então, o tempo de trânsito nunca foi muito problema para nós, né? Então, tipo assim, então eu sempre tive um tempo livre para pensar, para criar, a Rita Iden também. Na pandemia, claro que esse tempo extrapolou de uma forma muito grande, né? E no fim você acaba invertendo seus horários, né? Você começa a ter insônia, porque você não sabe o que, que vai acontecer pela frente, você fica torcendo para todo mundo ser vacinado, né? Você fica torcendo para o país estar numa estabilidade econômica, né? Uma estabilidade política. Então, mas criou-se uma obrigatoriedade de você preencher teu tempo, né? E eu acabei preenchendo meu tempo com isso. Eu venho toda manhã para a WR, isso é um hábito, a Rita idem, Rita vinha menos, agora começou a vir também. E a gente vem, nós estamos trabalhando, pondo as ideias para frente, revendo os filmes das feiras anteriores, limpando e-mail, e no fim acaba sobrando tempo para você criar, né? Você fica com a cabeça recebendo muitos estímulos de fora, né? Hoje, Beth, assim, o mundo não tem fronteira nenhuma, né?
Nenhum.
Basta você querer, você acessa um jornal do Afeganistão, se te interessar.
Uhum.
Não é? Então, você está antenado com o mundo o tempo inteiro e tem que arrumar o que fazer, né?
Uhum. O mais legal é conectar toda essa informação com aquilo que
Sim.
você está passando, né? E conseguir externar isso, é mais bacana ainda, né? Você
Sim.
conseguir dar possibilidades para isso que está acontecendo, muito bom.
Na realidade, isso é um grande barato, né? É um prazer muito grande, putz, é muito legal.
E você também leva isso com muita sabedoria, né? Porque para uma alma sensível, como são os artistas, né? Quem tem um olhar mais sensível para todas as questões sociais, está diante dessa facilidade de adquirir informações do mundo todo, poderia, na verdade, ser o contrário, né? Poderia te tolir totalmente de criação, né?
Sim, sim. Na realidade, tipo assim, tem algumas coisas que você acaba... quando você vê um negócio que é muito bacana, muito legal, que está acontecendo no Japão, você fala, pô, por que não é aqui? Né? E aí você tem que falar, não, espera um pouquinho, aqui não é o Japão. E é como se estivesse batendo numa mola e voltando, subindo novamente, né? Você não pode deixar essa peteca cair, né, Fag? Imagina vocês também,
uhum.
né, com o trabalho de vocês, que no fim todos nós sofremos muito com isso, né?
Estamos aqui, na luta também.
Ah, sem dúvida. Mas ninguém nos derruba, né?
Não.
Não. Eu sou mais teimosa
muito,
do que
pelo
sensível.
Contrário. Muito, quanto mais forte for o perrengue, mais nós nos fortalecemos.
Isso mesmo. Aí.
Wander, a gente vai chegando aqui ao final da nossa
Legal.
Conversa.
Menina,
não
que
sei
paciência que vocês tiveram.
Não sei se a gente deixou de falar, de perguntar alguma coisa, queria que você ficasse à vontade. Então, para acrescentar, caso a gente não tenha perdido algo que fosse importante para você dizer. E a gente costuma aqui, por tradição, finalizar deixando uma mensagem para quem ouve a gente. Queria que você...
Tá bom. Sabe o recado que eu queria dar?
É
agradecer muito, muito, muito o pessoal da saúde que está conseguindo salvar vidas nas condições que a gente tem acompanhado de uma forma muito valorosa, né? São as grandes personagens do país, né? E que tem a vacina para todos nós. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E agradecer muito vocês por vocês terem entrado em contato, terem proposto esse tipo de diálogo, que é muito bacana. Perfeito. Menina, foi ótimo. Ganhei meu dia hoje.
Wander, a gente agradece muito, assim, por vários motivos. Primeiro porque a gente tem o privilégio de conhecer você e a Rita e a gente trazer como amigos no coração. Realmente é um privilégio, né? A gente poder ter esse carinho de estar sempre com vocês. É um presente que a vida deu. E segundo... a gente ficaria conversando por muitas horas, meu amigo, você não está entendendo, porque é muita coisa boa que a gente aprende. É sempre informação, é sempre rica a experiência. Sair de uma conversa com você sair com uma ideia na cabeça, com um insight.
O coração quentinho.
É inspiração constante. Então, para a gente, que é muito bacana, e seguimos muito agradecidas com você, ficar aqui com a gente. Faz tempo que a gente estava namorando, né? Quando que a gente pode chamar o Wander e tal? E a gente vê essa oportunidade tão bacana, tão gostosa de poder ter você com a gente, compartilhando toda essa tua sabedoria, que não é pouca, né? Então, muito, muito, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço, meninas.
A gente volta na semana que vem. Um beijo grande, até lá.
Até mais.
Ai, gente, que maravilha, que privilégio. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito grata e eu realmente não faço cerimônia, não me canso de agradecer pela oportunidade de conhecer, de conviver com essas pessoas. Muito obrigada, Wander, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar dessa sua sensibilidade. Obrigado por trazerem para minha vida a Rita, toda a família WR, que é realmente um grande privilégio. Queria agradecer muito as suas palavras, a todos os seus esclarecimentos, que os seus trabalhos, que as suas obras, elas realmente alcancem o status que merecem, porque eu tenho certeza que o seu grande objetivo é o de tocar a alma humana. Eu estendo aqui, como você iniciou, o agradecimento a todos os profissionais de saúde por essa incrível campanha em prol da vida, em prol da vacina. Que todos sejamos logo vacinados e que muito em breve estejamos aí nos abraçando nas próximas feiras. Muito obrigada. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é a arte, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!